podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
E hoje estamos com o professor cientista político Eli Ferreira com a gente, nosso convidado de hoje para falar sobre vários assuntos. Professor Eli Ferreira, bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha, tudo bom com o senhor?
Bom dia, Jota, um prazer muito grande estar com você e com essa repórter de extrema competência que é a Betânia Santana e os ouvintes da Rádio Folha FM.
Agora de forma oficial, bom dia.
Oi, bom dia, Jota. Bom dia, professor. Obrigada por ter aceitado nosso convite para essa conversa.
Professor Eli Ferreira, eu gostaria de começar com um assunto em âmbito nacional. A gente está acompanhando, não é, um acirramento entre a Câmara Federal, leia-se o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente Lula, com o governo federal, de maneira geral. E aí, até para situar o nosso ouvinte, o nosso espectador do youtube.com/folha de Pernambuco, deixa eu contextualizar, né? A gente teve, sob a presidência da República, Jair Bolsonaro, um governo fraco, com ameaças de impeachment, de vários assuntos, naquela ocasião que ele comandava o país. E para não sofrer o processo de impeachment, ele abriu a porteira literalmente, né? Fazendo com que a Câmara Federal, que o Congresso tivesse muitos benefícios, benesses. E o Congresso e a Câmara dos Deputados se acostumou com isso. Agora a gente está tendo um novo governo, que é o governo Lula, que preside o país pela terceira vez. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, me parece que continua querendo, né, ter as mesmas benesses ou o mesmo poder que ele tinha quando o Jair Bolsonaro era presidente da República. E aí, ultimamente, mandando recado e tentando até tensionar essa relação, né? Lula está fora do país, está tendo esse acirramento aí na relação. Como o senhor avalia tudo isso que está acontecendo? É um processo normal, de poderes com poderes, ou não? É algo à parte, um ponto fora da curva? Por favor, professor Eli Ferreira.
Primeiro, isso faz um recorte da fragilidade que nós temos com relação a como funciona os poderes no Brasil. A gente fica até repetitivo lembrar da famosa teoria dos três poderes. A nossa Constituição recepciona isso, e ela é muito clara quando ela diz que existe independência, mas a independência não significa briga, deixa muito claro que deve haver harmonia. É importante que os poderes tenham essa independência, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, não deve dizer amém para o outro, deve ter autonomia. Mas o importante também é que os poderes entendam, antes de tudo, da responsabilidade política. E quando eu falo responsabilidade política, é que quem está à frente de qualquer dos três poderes jamais deve usar do poder que tem para pressionar o outro lado, mas que as coisas devem ser resolvidas, acima de tudo, com o espírito público. E é o nosso desejo que essas tensões entre o executivo e o legislativo, que você pautou agora, elas possam existir, mas jamais venham a ser ponto para prejudicar o povo brasileiro.
A gente vive aqui no Brasil, né, a questão do presidencialismo de coalizão, né, que requer, claro, a conversa, o entendimento, para que você não trave o funcionamento do país, né? Também como aconteceu lá com a ex-presidente Dilma Rousseff, que travou projetos, não ia para frente, o governo não andava, não se tinha um caminho natural, e aí chegamos onde chegamos. Isso faz parte, não é? É salutar. Mas, ao mesmo tempo, quando se exige além, não é, do que de fato deveria acontecer, não é algo preocupante, não? No linguajar bem claro, o Arthur Lira teve a Caixa Econômica Federal de porteira fechada, né? Literalmente, ele tem influência sobre a Caixa Econômica Federal. Está querendo mais? É um poder insaciável? É, professor, na sua opinião?
Bom, não é só Arthur Lira, não. Sócrates dizia que o ser humano é um ser eternamente insatisfeito. Há uma canção da saudosa Rita Lee que diz assim: quanto mais tem, mais quer. Então, o querer, ele pode existir, mas o querer, eu insisto, não pode jamais ser com o intuito apenas de mostrar fortalecimento, apenas mostrar que tem poder para barganhar qualquer coisa. O poder é importante, mas, acima de tudo, Jota, o que é preciso se entender é a necessidade, a prioridade do espírito público. O público não deve ser superado pelo privado. Já que se proclama tanto, já que se fala tanto em fortalecimento de democracia, em defesa da democracia, e é um discurso que a gente escuta isso com muita frequência, dos dois lados, nós precisamos lembrar que, lá nos seus primórdios, para o mundo, quando surgiu a democracia, os gregos tinham isso muito claro, de o que o poder público tinha um papel tão importante, ao ponto que, para eles, era muito mais relevante do que a vida privada. Então, é necessário, antes de tudo, se entender e se aplicar, e talvez seja um dos grandes problemas da formação da sociedade brasileira. E não sou eu que digo isso, quem diz isso é o grande professor Sérgio Buarque de Holanda, sua obra Raiz do Brasil, que, infelizmente, o que predomina nesta terra é o espírito privado e não o espírito público.
Ô, professor, bom dia, prazer conversar com o senhor, viu?
O senhor, eu não ouvi, Betânia, o delay chegou cortado.
Oi, não, eu estou dizendo assim, bom dia, professor, prazer conversar com o senhor.
Prazer é todo meu, Betânia.
O senhor acha que o ápice dessa crise, se é que a gente pode chamar de ápice de crise, demorou muito entre o presidente, e entre os dois presidentes, no caso o presidente Lula e o presidente Arthur Lira? Já era esperado nas suas avaliações, nas suas análises? Acha que isso já era uma morte anunciada?
O bom, Betânia, é que jamais pudesse acontecer. Ou melhor dizendo, que jamais isso viesse a acontecer. Agora, como você coloca a questão do tempo, se demorou muito, quem já sabe muito bem como se comporta o presidente Lula com relação aos seus outros mandatos, a gente sabe da capacidade de diálogo que ele tem. Né? A gente pode discordar das ideias dele, da postura que ele adota em alguns momentos, mas a gente sabe que ele é uma pessoa de diálogo. Então, querendo ou não, ele vai tentar usar o prazo que tem, o tempo que tem, para buscar um diálogo. Mas eu não creio que demorou. O meu desejo era que jamais tivesse acontecido. Mas veio, cabe aí, não só ao Poder Executivo, mas também ao Legislativo, arrefecer a situação, procurar conciliar e viver em paz, né? Se bem que Maquiavel dizia que o que mantém o Estado de pé é a guerra. Agora, reino dividido não sobrevive. Quando o próprio Estado briga entre ele, a tendência é sucumbir. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo, mas, como você bem colocou, isso já era anunciado.
Professor Eli Ferreira, eu me lembro que, é claro, tem ministérios ou secretarias especiais, né, classificadas como ministério, como a questão de alguns ministros que estavam tendo contato com o Arthur Lira e que Lira não estava satisfeito. Aí foi necessário o presidente Lula visitar Lira, teve conversa, isso há uns 2 meses atrás, e até disse assim: não, agora você tem meu número. trabalhar diretamente. A pessoa brincou, né? Eita, é o telefone vermelho. Bom, né?
Jota, ter um número necessariamente não significa que quando eu ligar você vai me atender.
Disseram que era a Janja que estava atendendo. Ele não sabe agora. Enfim, mas abri um canal direto com o presidente. E de ontem para cá, a gente também observou a participação, a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é uma pessoa muito centrada, não é? É uma pessoa que tem boa relação, tanto no campo aí da centro-esquerda, da centro-direita, enfim. É uma forma de tentar um interlocutor para distensionar esse momento, na sua opinião? O Alckmin tem um papel como esse? É importante ele estar também já fazendo fala sobre esse assunto, na sua opinião, professor Eli Ferreira?
Sim, e o nome de Geraldo Alckmin na vice-presidência não foi por acaso. Eu creio que o Partido dos Trabalhadores aprendeu que todas as vezes que lançou uma chapa à presidência da República, mantendo candidatos, presidente e vice, da mesma linha, ou seja, da esquerda, não obtiveram êxito satisfatório nas urnas. Ganharam com José Alencar de vice, Lula as duas vezes, e Michel Temer, quando foi vice de Dilma Rousseff. Então, sabiamente, né, o Partido dos Trabalhadores foi buscar alguém que consegue transitar nos dois lados. Né? Ele, o Geraldo Alckmin, é uma pessoa muito centrada e que ele sabe muito bem, né, conviver com as colorações partidárias, que são várias que existem no Brasil. Então, a figura dele é uma figura que causa e que representa um pouco de tranquilidade dentro do governo. Às vezes o discurso assodado que Lula tem, né, dizendo certas coisas que não deveriam ser ditas por um chefe de Estado, o Alckmin é uma pessoa muito mais centrada, muito mais polida, e tem um papel importante, sim. E, estrategicamente, nesta hora, ele aparece como alguém que vai tentar conciliar, como se fosse no linguajar popular, uma espécie de bombeiro para apagar o incêndio entre os poderes.
Professor Eli Ferreira, daqui a pouco a Betânia Santana vai trazer mais para assunto local, mas antes eu gostaria também de trazer outro assunto, e aí é no âmbito internacional, que afeta o nosso país, né? A gente teve esta fala, interferência ou tentativa de interferência do bilionário Elon Musk, não é, com relação a não cumprimento de determinações da nossa justiça, leia-se o STF. E aí o pessoal sintetiza na pessoa, na figura do Alexandre de Moraes, o Xandão, enfim. E a gente está tendo desdobramento disso, né? A plataforma Google, com seu representante, disse que cabe sim ao STF determinar situações e as plataformas cumprirem, não é? Um concorrente aí do X, do X ou do antigo Twitter, né, o Google. E a gente vê o Elon Musk, que é uma pessoa ligada à extrema-direita internacional, leia-se, né, é importante frisar isso, interferindo aqui na legislação brasileira, né, na nossa legislação. E até para completar também, a gente tem hoje que a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos publicou ontem, né, um relatório em que acusa o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, de censurar qualquer oposição brasileira em uma plataforma de crítica ao atual governo de esquerda, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E aí tensiona essa questão. Sendo que a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos é presidida por um deputado que é republicano, pró-Donald Trump, da direita, direita internacional. É como se fosse aqui no Brasil, no Senado, o senador Magno Malta, comandando a Cássia Kiss, recentemente, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, também, que estivesse comandando uma comissão, e aí repercute como se fosse o Congresso americano. Eu gostaria que o senhor destrinchasse isso, né? Falasse um pouco sobre isso, né? São dois assuntos, mas que se interligam, né? Essa interferência, não é, de um bilionário da extrema-direita com relação à nossa legislação, e também essa questão de colocar Alexandre de Moraes como foco, né, de é ele que está agindo assim, é ele que está impedindo isso, é ele que está agindo arbitrariamente. Por favor, professor.
Bom, a gente precisa fazer um resgate histórico. Vamos lá. Quando o Brasil estava aqui no Brasil o César Battisti, né, o italiano. E o governo brasileiro à época manteve a presença do César Battisti aqui no Brasil. Um parlamentar do Congresso italiano foi à tribuna e disse o seguinte, abre aspas, de que o Brasil não era conhecido internacionalmente pela justiça que se tinha, mas pelas mulheres belas e nuas no carnaval. Foi a frase do deputado. O à época ministro do STF, Marco Aurélio Melo, em uma das suas falas, disse que o deputado italiano deveria se restringir aos problemas do seu país e respeitar a soberania do Estado brasileiro. Ponto. O ministro Alexandre de Moraes às vezes comete determinadas situações que ultrapassam o que a gente entende ser um bom direito, não há sombra de dúvida. Acontece e não são raras as vezes. Bom, vamos lá. A questão do Musk. Ele tem negócios na China, no governo chinês, no país da China. Lá, o X, antigo Twitter, que é dele, é proibido. Não funciona. Diga-se de passagem, na China só existe um aplicativo que é do próprio governo, que tem um controle imenso. Então, o Twitter lá é proibido. Ele tem negócios lá de carros. Ele nunca fez um pronunciamento contrário a um impedimento da plataforma dele funcionar na China. Então, o que é que se conclui? Ele realmente é um defensor da democracia ou é um defensor dos seus interesses econômicos? É necessário que a gente pense. E, por fim, eu vou deixar uma pergunta no ar. Essa proposta, essa fala, né, de parte da Câmara norte-americana com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Eu vou fazer uma pergunta a quem está nos assistindo, nos ouvindo neste momento. Nos Estados Unidos, é possível você fazer críticas, eu estou falando críticas, ataques direto à Suprema Corte americana? Procure saber se pode. Até os jornalistas, o que é que acontece? Então, é um discurso muito bonito para quem não conhece a realidade.
Se espectador vai lá, consulta se pode descer críticas à Suprema Corte dos Estados Unidos. Deixa eu ir com o
Procure
Betânia
saber o que é que
Santana.
acontece.
O que acontece lá,
É.
né?
Professor, você que tem o dom de estimular, é coisa de professor mesmo, né? Cientista político e professor, de estimular a nossa curiosidade, de aguçar o nosso raciocínio, né? E que transita bem por várias áreas, tanto local, nacional como internacional. Eu queria, se Jota me permite, trazer o assunto mais para pertinho da gente aqui. E discutir com você qual é a sua opinião e qual é a sua posição sobre o projeto do Executivo Estadual que propõe o fim das faixas salariais para a Polícia Militar. Veja qual é a minha curiosidade nesse momento. É que o projeto era um projeto esperadíssimo, a categoria há 7 anos queria o fim dessas faixas, e quando o projeto chega à Assembleia Legislativa, tem tanta reação contrária. Existe alguma explicação? Qual é a sua leitura sobre esse processo, professor?
Bom, primeiro é o seguinte, essa é uma pergunta, será que o projeto que foi enviado à Casa Legislativa do Estado de Pernambuco foi discutido com aqueles que são mais atingidos diretamente? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Ou ele foi feito de cima para baixo sem ouvir a categoria? É uma pergunta que tem que ser feita. O segundo momento é que, Betânia, não é escondido de ninguém que existe uma tensão muito grande, já que se começou hoje se falando da tensão na esfera nacional, uma tensão muito grande entre o Poder Legislativo do Estado com o governo estadual. E aí, essa tensão, ela precisa ser resolvida. Eu disse em outros momentos de que precisa-se os dois, né, os dois chefes do Poder Legislativo e Executivo do Estado de Pernambuco sentarem à mesa e se despirem de qualquer tipo de pujança, de força, de soberba, e entender que quando se briga dessa forma, quem mais sofre é a população pernambucana. Então, não é por acaso que você tem um projeto desse que fica 4-4 numa comissão, que é necessário que a presidente da comissão decida. E por que é que isso ocorre? Bom, como você mesmo colocou, Betânia, no início do programa, é que é um projeto que dá voto. E existem interesses também dos parlamentares. Então, essas discussões, elas passam muitas vezes muito mais por questões pessoais de brio ferido do que propriamente por discussões profundas com relação à solução. Eu espero que se encontre uma solução, de que o projeto seja discutido em plenário, mas e que seja aprovado ou não, mas o resultado deste projeto, ele seja melhor para a categoria. E, antes de tudo, entendo que a minha pergunta é, ele foi discutido amplamente com a categoria ou o projeto foi diretamente colocado na Casa Legislativa? Esse é o problema. Afinal de contas, nós estamos na democracia e quem tem mais interesse com relação ao projeto, eu creio que seja a classe dos policiais.
A discussão sobre o projeto, claro, ela é sempre muito bem-vinda, sobre o fim das faixas salariais ou sobre qualquer outro projeto. O que me impressiona, o que me chama muito a atenção, professor, é que era uma proposta que se esperava há muito tempo, há 7 anos, desde 2017 que as faixas foram criadas. Aí o projeto chega e quando você pensa que ele vai ser uníssono, né, que vai, todo mundo vai, claro, com os devidos ajustes e tal, mas que se desse de uma forma mais tranquila essa discussão. Então, o senhor avalia que não é só o projeto que está em jogo, né?
Não, é porque às vezes, Betânia, eu, você e tantas pessoas que lidam com a política, a gente às vezes sonha, né, com determinadas situações e a gente esquece do que o mestre Maquiavel dizia, que uma coisa é a política como ela é, outra coisa é como ela deveria ser. Né? A gente queria que fosse assim como você colocou, que as coisas fossem discutidas de forma muito clara, cristalina, e que os interesses maiores, acima de tudo, fossem daquelas que serão beneficiadas. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não ocorre. E os debates, às vezes, eles são muito mais para dividendos eleitorais do que propriamente porque se está interessado que se resolva determinados problemas, o que é lamentável. Agora, dizendo, o debate faz parte, a Casa Legislativa tem que ter independência e discutir amplamente, até porque se aprende que a Casa Legislativa é a Casa do Povo.
Aí, a Casa Legislativa é a Casa do Povo, mas não é a mesa de negociação, não é, não é, deputado? Eu já ia chamar o professor de deputado.
Não. Bem distante.
Olha a música azul aí, viu?
Não, bem distante. Mas, infelizmente, Betânia, essas coisas acontecem, né? E que isso entristece, né? E enfraquece, e às vezes faz com que se esqueça qual é o verdadeiro papel de cada poder. O que é lamentável. Eu acho que quando você senta em uma cadeira, seja na esfera judiciária, legislativa ou executiva, você tem que saber que aquela cadeira que você está sentado, o bem maior tem que ser aquilo que seja muito mais proveitoso a todos nós. Mas, infelizmente, não é assim que muita gente pensa e não é assim também que muita gente se comporta. Que bom que nós temos pessoas como você na imprensa pernambucana que acredita que o mundo pode ser melhor, né, dentro do campo da política, já que ela anda ultimamente sendo tão demonizada.
Os deputados mediaram várias negociações com a categoria, né, com policiais e bombeiros, e isso, assim, mesmo que não seja oficialmente a função deles, mas acaba fortalecendo o poder de alguma forma, né? Em vez de o executivo sair fortalecido com a própria proposta, acabou fortalecendo, foi o legislativo. O senhor concorda com essa afirmação?
Concordo. E aí, de novo, Betânia, além de concordar com você, a gente cai de novo no mesmo problema. Veja, não deveria ser visto como uma proposta de fortalecimento de poder A, de poder B, de poder C, ou de fulano A, fulano B, fulano C, mas o fortalecimento de uma instituição, o fortalecimento de uma categoria. Afinal de contas, se executa, se legisla para a população. Então, o que é lamentável é essa situação. Insisto de que, infelizmente, isso acontece, mas a gente torce para que exista cada vez mais um processo de amadurecimento por parte, principalmente, do eleitor, que tem a responsabilidade direta de escolher os seus representantes. Eu sempre digo que nenhum dos poderes, né, exceto o judiciário, que o critério é diferente, mas os outros poderes, eles não caem do céu. Eles são eleitos pelo povo que tem direito de votar e de ser votado.
Ferreira, mais uma vez, agradecendo a sua atenção com Folha Política aqui da Rádio Folha, gratidão. Desejar aí saúde e paz e até o próximo encontro, hein? Tudo de bom, professor.
Eu sou quem agradeço a você, Jota, o privilégio de participar mais uma vez com você e com Betânia, e desejar a você feliz que seu clube consiga enfrentar o Atlético Mineiro, viu? Um abraço.
Boa sorte para o senhor também na Série C, viu, professor? Seu clube. Um abraço. Outra. Aí o professor Eli Ferreira, cientista político, participando do Folha Política com a gente no dia de hoje. Betânia Santana, um abraço para você e até amanhã, hein?
Até amanhã, Jota. Foi boa a conversa.
Final do Folha Política de hoje. Agradecendo a você, ouvinte 96,7, e a você, espectador do YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Valeu, gente.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.